NFL 11.
Olá a todos, bem-vindos ao podcast NFL 11. Estamos de regresso para mais um episódio, mais uma moeda, mais uma voltinha, mais uma viagem. Depois de, na semana passada, termos estado na NFC, este ano, aliás, esta semana, não é este ano, vamos para a AFC. Este ano está prometida a emoção. Meu nome é André Bri, Nuno Félix, aqui com o seu sorriso maroto. Pedro Fernandes também aqui, ainda em silêncio, mas ele já se vai soltar, não é, Pedro? Hoje vais-te soltar?
Imagina, eu cheguei aqui e disse: isto vai ser um episódio tranquilo, porque eu acho que estamos alinhados. E o Félix riu-se e disse: não vai ser, não. Por isso, não sei se me vou soltar ou não. Eu sinto-me soltinho. Eu sinto-me soltinho, mas não sei. Mas não sei, vamos ver.
Nuno, és tu que te vais soltar? Ou vais fazer com que o Pedro se solte?
Vou fazer com que o Pedro se solte. Acho que o Pedro precisa de libertar um bocadinho aquilo que ele quer dizer efetivamente, aquilo que ele sente. Ainda estou para ouvir uns. Mas isto, o episódio a seguir vai ter história também, mas estou a sentir falta até agora de uns Saints no Super Bowl, de uns. Epá, algo arrojado vindo do Pedro, daquelas mesmo de meter a mão na cabeça e de. Epá, nem vou dizer o pior. Nem vou dizer o pior.
Pá, eu vou-te ser sincero numa coisa, e estou a falar disso antes de entrarmos no episódio em si. Pá, fazer este exercício para a AFC é uma tortura absoluta. É uma tortura absoluta, porque eu achei que tinha tido alguma dificuldade na NFC, mas depois de fazer isto para a AFC, não tive. Não tive. E é tipo assustador. A qualidade, o talento. Seja por que motivos for, por construção do plantel, por coaching staff, pelos dois, pelas narrativas todas que são criadas, mas a AFC, o talento que tem é simplesmente qualquer coisa e deixa-nos aqui apetite na boca para aquilo que vai ser esta temporada.
Sim, isto e para continuar a falar do Pedro, ouve, para continuar a falar do Pedro, recordo que o Pedro na NFC vão sete equipas aos playoffs, mas para o Pedro são seis, ok? Três candidatos ao Super Bowl e três equipas de playoff. Não há mais equipa nenhuma.
Há um penetra que
Ou
vai.
seja,
Então,
isto para dizer.
o ano passado houve dois penetras.
Quem é que
Os
foram os
Giants
penetras?
e os Bucks. Isso não são equipas de playoff. Ir aos playoffs não é ser equipa de playoff.
Os
Porque depois
Giants são
vão.
equipa de playoff.
Epa, porra.
Aí, aos Giants, aí houve. Eu estive a rever, os
Espera aí,
Giants são
Nuno,
mesmo
eu
baunilha.
estava quase a conseguir que ele mandasse o
Pois é, ele
nunca na
estava-se quase
vida.
a
Estava
passar. Ele
quase,
estava-se quase a
estava
passar. Imagina,
quase. Porque é o ano passado. Estávamos a falar do ano passado. Por isso eu não vou dizer eu nunca na vida do ano passado.
Mas tu
Deste
este ano
ano ainda.
também não os meteste. Como é, peraí,
Não,
olha,
não, não,
aqui
não, não.
os meus
Mas só
apontamentos.
é baunilha, é baunilha. Não
É
preciso
baunilha. Vocês dois
quase. Eu
meteram os
sinto que eu
Giants
fiquei
como
contigo.
baunilha.
Certo. Mas e aí está, eu estou
Ouçam,
seguro do que
ouçam
meti,
bem aqui,
mas.
baunilha. Depois
Não, mas
falamos.
Calma,
Eu
Falcons
agora.
playoffs. Calma, Falcons playoffs. Não fales de
Depois
algo. Não fales de
falamos, depois
algo.
falamos. Mas vá, vamos mergulhar nesta
Bora.
AFC. E meus amigos, onde é que vocês querem mergulhar? No norte, no sul, no leste, no oeste? Onde é que vamos mergulhar?
Onde o Félix quiser.
Ui, então eu começo. Eu posso mandar um bitite?
Manda.
Então começamos por oeste, para ser
Vamos ao
diferente.
oeste. Vamos ao oeste da AFC, onde as equipas que temos são os Las Vegas Raiders, Los Angeles Chargers, Denver Broncos e os campeões em título, Kansas City Chiefs. E se calhar vamos começar pelos campeões, Kansas City Chiefs. Este acho que é um no-brainer. Estamos os três, acredito
Calma,
eu.
calma, calma.
Não? Oi. Então
O
vá, vou
Pedro.
falar.
Não,
Vou
não,
falar.
não é por mim. Não é por mim.
É, nunca
Mas o
sabemos do
Pedro tem
Pedro,
um
né?
amor ao Mahomes e aos Chiefs, que ainda sai daqui um bitite da semana.
Então vá, eu e o Félix já percebemos. Chiefs são
Para mim,
equipas de Super Bowl.
vamos lá.
E Pedro?
Atenção. Apesar de eu ter um certo sentimento perante uma certa equipa, não faz com que eu seja incapaz de objetivamente avaliar tal equipa. E portanto, os Chiefs, como a equipa que possui o melhor quarterback da NFL e o melhor head coach da NFL, são claramente equipa de Super Bowl.
Então pronto, estamos aqui
Não
um
são
3
uma,
em linha.
são a equipa de Super Bowl já agora.
Temos, temos aqui um 3 em linha no Super Bowl. Agora, só para dar aqui algum condimento extra a estes Chiefs, são equipa de Super Bowl, a melhor, têm plantel de Super Bowl, são equipa de certeza absoluta de playoffs. Qual é a probabilidade de os Chiefs não irem aos playoffs? Há algum cenário em que isso possa acontecer?
Sim, é muito complicado, mas é. E eu queria não falar de lesões, estás a ver?
Claro.
Porque se falarmos em
Sim,
lesões,
sim,
acho que é
sim, sim.
mais fácil.
Vamos tirar
Mas não,
isso da equação.
tirando lesões, é a linha ofensiva, os tackles, para mim, não aguentarem de todo e aquilo obrigar o Andy Reid a um esquema tão grande que aquilo depois não é assim aquele grande ataque, que eu não acredito.
Sim,
E
isto
por outro lado.
porque, deixa-me só acrescentar, isto porque os tackles são novos.
Nós tivemos esta discussão no top de linhas ofensivas, que eu disse que para mim, tanto o Jawan Taylor como o Donovan Smith estão em decréscimo, e o Donovan Smith, o ano passado, só não levou mais holdings porque havia pena por parte dos árbitros, por exemplo. Por isso é que eu acho que está complicado. E depois era na defesa o Chris Jones não jogar, porque eles são uma defesa sólida a caminhar para o bowl porque têm o melhor jogador defensivo da época passada, o Chris Jones. Se ele não está lá, a coisa trem mais um bocadinho, apesar de eu reconhecer a capacidade do Spagnuolo de ser versátil. Por isso, para mim, é os tackles e é o Chris Jones. Acho que se tivesse de pegar em alguns temas principais, seriam esses os pontos.
Sim, a mim seria mesmo a defesa. Pegaria pela defesa. Acho que o Mahomes nem sempre teve a linha ofensiva do ano passado, não é? Relembrar as linhas ofensivas iniciais do Mahomes e mesmo uma linha ofensiva com que perde o Super Bowl. Pá, tiveram que reformular a linha toda. Portanto, acho que defensivamente seria, se não resultasse, seria por aí.
Vocês estão-se a focar em fatores intrínsecos. Eu vou para os extrínsecos, ok? Porque a realidade é que todas as equipas andam a correr atrás dos Chiefs. Eu acho que o cenário em que os Chiefs podem não conseguir ir aos playoffs é se realmente todo o hype em torno de Sean Payton e Denver funcionar, se os Chargers finalmente derem um step up e se os Raiders se tornarem uma equipa consistente e capaz de controlar o relógio, serem metódicos, um bocadinho como os Patriots e o Josh McDaniels teve nessa realidade. Fizeram nos primeiros anos de Mahomes, Chiefs, Andy Reid. Por isso, eu vou mais me focar nos fatores extrínsecos, ok? Se a qualidade do jogo dos rivais de divisão subirem, há a possibilidade destes Chiefs terem que entrar numa disputa não ganhando a divisão, e eles já ganham acho que há 7 anos seguidos, se não estou em erro, acho que é 7 anos consecutivos que ganham a divisão. Mas é tudo se's, não é? Porque para mim, concordo com aquilo que o Pedro disse no início, os Chiefs são a equipa de Super Bowl. Vamos passar aqui então para outra equipa, vamos para os Chargers. E os Chargers é sempre um tema que me bate no coração, vocês sabem, não é? O meu menino, o meu destino. E se calhar começo eu tenho os Chargers como equipa de playoffs, mas é uma equipa de playoffs que me assusta, ok? Por todos os motivos, e vocês sabem muitos deles, mas o principal, sem sombra de dúvidas, é a gestão do Brandon Staley, é um novo ataque com o Kellen Moore, e como é que isso tudo se vai traduzir? Porque em termos de plantel há muito valor, tem dois pass rushers que para mim podem ser de. Aliás, eu tinha-os como pass rushers de elite. Alguma preocupação com a falta de profundidade dentro do plantel, em algumas posições, mas mesmo assim acho que estes Chargers têm tudo para ser uma equipa que compete para ir aos playoffs na próxima temporada.
Sim, eu acho que eu também tenho os Chargers como equipa de playoff. Ainda pensei em meter como equipa baunilha, só que depois achei que era demasiado ofensivo para ti, então trago aqui como equipa de playoff.
Obrigado, senão eu marcava já aqui um roughing the passer. Já.
Mas aquilo que me preocupa não é nada ofensivamente. Não estou, sinceramente, não estou preocupado ofensivamente. Acho que a aquisição do Quentin Johnson vem trazer também, vem trazer tipo outra dimensão a este ataque, que eu acho que vai ser mais explosivo com o pelo menos é a minha expectativa, que seja mais explosivo com o Kellen Moore, do que era, nos últimos anos, com o Lombardi. A minha preocupação é mesmo defensiva. Acho que os Chargers não param a corrida, são um passador autêntico. Portanto, tem que ver esta defesa a funcionar. Eu acho que o timing ideal, se é que se pode dizer, desta defesa, e quando falo do timing ideal, falo de um Joey Bosa no prime, de um Khalil Mack. Melhor do que se vai apresentar, isto por exemplo, espero que tenham acertado na posição de linebacker finalmente com o Eric Kendricks, que chega dos Vikings. Não vivo apaixonado com os defensive backs deles, a par do Derwin James. Vamos ver se o JC Jackson, que foi uma aquisição do ano passado, se consegue manter saudável. Ele teve a época passada quase toda lesionada depois de uma época espetacular nos Patriots. E pronto, ou seja, acho que é uma equipa que tem potencial para ser muito melhor do que aquilo que tem sido. No entanto, acho que é uma equipa de playoffs.
Só que os pontos principais para mim, defensivamente, acho que tem pouca profundidade em todas as posições menos linebacker, em que eu até acho que o Deion Henley vai acabar por ser um titular, porque defende melhor a corrida do que o Kendricks ou do Kenneth Murray, do modo geral, mas a preocupação que eu tenho maior é mesmo com esta linha defensiva, que já provou que não consegue, esquematicamente ou não, parar a corrida e está a faltar profundidade. Veremos como é que ele ajusta. E depois quero ver como é que o lado direito, que o Jamari Salyer, que o ano passado fez muito bom trabalho para o que era expectável, do lado esquerdo, a left tackle, vai agora para right guard, tem o Trey Pipkins, assumo que sejam no mínimo sólidos, se não forem pode ser um bocadinho de desastre. E depois quero ver a inclusão do Austin Ekeler, que eu tirei do meu lote de top 3 e de elite no podcast que fizemos há umas semanas, porque eu sinto que ele não é o jogador perfeito para o Kellen Moore. Quero ver se estou errado ou não. Não o vou escolher na fantasy porque eu sou convicto com as minhas crenças, e por isso espero ser provado certo, porque senão estou tramado. Mas pronto, é isto.
Todos nós sabemos que tu és convicto, Pedro, nas tuas crenças. Mas também tens os Chargers como playoffs, certo?
Tem, sim.
Pronto, ok. Só para ficar aqui registado. Está bem? Para a posterioridade. Vamos aos Denver Broncos. Denver Broncos, Nuno, queres arrancar tu? Eu sei que tu gostas muito do Sr. Sean. Aliás, acho que todos gostamos do Sean Payton.
Sim, gostamos do Sean Payton, mas é o primeiro ano do Sean Payton numa equipa que foi desastrosa o ano passado. Muitas dúvidas à volta do Russell Wilson. Curioso para ver o que é que o novo coordenador defensivo, Vance Joseph, vai fazer nesta defesa, que era uma defesa boa já dos tempos do Vic Fangio. E mantém-se aqui algumas peças. Estou curioso para ver este ataque do Sean Payton, por isso, como eu estou curioso para ver o que é que se vai passar, são uma equipa semente para mim, porque apesar de não ser uma equipa que se possa dizer que tenha muito talento jovem, por assim dizer, ou que estão a semear neste momento para depois florescer. Eu acho que há muitas dúvidas à volta desta equipa. Pode-se considerar uma equipa pronta a ganhar, mas ao mesmo tempo achei que para ser baunilha já tinham que ter provado que são uma equipa flat, uma equipa mesmo baunilha. Não os considero assim, são uma equipa que tem muito a provar, portanto, para mim são uma equipa semente.
Para mim são equipa baunilha, eu não consigo meter como equipa semente, porque eu percebo a questão da novidade e do que pode vir, entre aspas, por aí com o Sean Payton e com a inclusão do Vance Joseph e tudo, mas pelo plantel que tem, custa muito dizer que são uma equipa semente, porque daqui a um ano, se isto não resultar, metade destes titulares se calhar estão fora. E por isso é que eu acho que está aqui a ver uma equipa com potencial. É assim, no pico de carreira, se tu visse esta linha ofensiva, o Sutton, o Judy e um Marvin Mims, Javonte Williams, Samaje Perine, pá, isto tem tudo para correr bem. Na defesa, DJ Jones, Zach Allen, que vem com o Vance Joseph, os middle linebackers são a única dúvida que têm, porque depois tem Frank Clark, Randy Gregory, Nick Bonito. Portanto, há aqui muita capacidade. Agora,
O Drew Sanders.
o Drew Sanders, o puto que acredito eu que acabe por assumir mais protagonismo até para o final da época, tem o melhor corner da NFL, mas, é assim, mas no meio disto tudo eu não vejo muito mais crescimento por parte destes jogadores. Ou conseguem aquilo finalizar-se dentro do sistema do Sean Payton, e eu aí gosto que ele trouxe Adam Trautman para tight end, trouxe o Marques Callaway, trouxe o Lil Jordan Humphrey, que são jogadores, receivers e tight ends suplentes, mas que já vêm com o ADN do Sean Payton. Eu acho que isso pode ser interessante para fazer a transição para o que ele quer fazer. De qualquer maneira, não acho que seja uma equipa que esteja a plantar as coisas. Eu acho que já está a colher algumas, está a plantar algumas sim, mas já está a colher muitas, e por isso é bom.
Sim, olha, eu vou ter que ir aqui pender para um de vocês e vou pender para o Nuno. Mas com esta premissa, eu acho que os Broncos são uma mexórdia de sementes. Ok? É uma mexórdia de sementes. Porque é o que o Pedro estava a dizer de alguma perspectiva. Temos o Russell Wilson, que é uma semente. Vamos lá ver o que é que sai dali, se está podre ou não. Se aquilo vai dar ou não. E para mim, essa é a grande questão. A defesa, eu gosto muito dela também. Eu gosto do Vance Joseph, por isso estou entusiasmado também para ver o que é que eles vão fazer. Tem uma boa linha ofensiva, tem bons skill players, trazem esse ADN, muitos deles, que o Pedro disse, por isso acho que eles são uma mixórdia, é uma equipa mixórdia de sementes. Agora, o que é que vai dar? Pode dar uma coisa muito bonita, pode ser um pé de feijão que vai lá até acima e leva esta equipa até ao topo, como pode ser uma coisa que não resulta em rigorosamente nada e não nasce ali nada, e esta equipa daqui a um ano estamos a falar como uma equipa que está super baunilha ou está novamente a reestruturar-se. Mas é um bocado tenso quando estava a fazer isto, pensar onde é que estes Broncos encaixavam. E são uma das equipas que eu estou com mais dificuldade em enquadrá-los naquilo que vai ser aqui o nosso próximo episódio, com o nosso caminho para o Super Bowl. Vamos então aos Raiders, a última equipa da divisão. Pedro, onde é que tu tens aqui os senhores Raiders?
Para onde falamos?
Ok, o
Acho que
teu
os
primeiro,
Raiders
para onde falamos?
estão aqui numa situação que eu advejo que não vai ser nada do outro mundo, e que vai ser uma implosão, e que vai ser a grande desilusão do lado da AFC. Os nomes têm todos, quer seja na posição de receiver, quer seja agora com o Josh Jacobs, o Jimmy Garoppolo veio agora, voltou para o Josh McDaniels, e tem a tight end Austin Hooper e o Michael Mayer. Portanto, tem tudo o que é talento na posição, o Zamir White para correr a bola com o Josh Jacobs. Portanto, para mim tem tudo em nível de nomes para que isto funcione. Se eu acho que vai funcionar, não acho. Acho que química entre Garoppolo e Davante Adams quase vai ser quase nula. Davante gosta muito mais de rotas exteriores, faz muito melhor rotas exteriores. Jimmy Garoppolo tem algum medo de meter a bola para fora. Jacoby Myers pode ser um jogador até interessante, mas quero ver até que ponto é que, porque ele não explodiu assim tanto, a meu ver, nos Patriots como eu estava à espera. Com o Josh McDaniels, quero ter essa certeza se o faz então agora nos Raiders. E depois a defesa, tirando o Max Crosby, é uma questão de incógnitas que anda para aqui. O Chandler Jones recebe muito, mas o ano passado não fez nada. O interior da linha defensiva está complicado. Linebackers têm a transição do Davin Diablo, que veio de safety para corner, para linebacker. Vamos ver se funciona. E depois estão à espera que o Marcus Peters apareça. O Jacorian Bennett tem de fazer uma época igual à pré-época toda, o que pode não ser assim tão fácil. O único que eu gosto desta secundária é o Trevon Morrigo, mais ou menos, e o Nate Hobbs a nickel corner. Tirando isso, há aqui muitas questões. O próprio Marcus Epps, não sei se é assim tão um safety tão bom para quem vai enfrentar estes ataques todos explosivos da AFC. É muito giro jogar na NFC quando se está a tentar parar a corrida. Jogar na AFC a parar Justin Herbert, Chiefs, Dolphins, e companhia, é muito mais complicado. Por isso eu até agora vejo estes Raiders a cair a pico. O Patrick Graham desiludiu-me há uns anos com os Giants, quando eu meti que ele ia ser um grande coordenador. Ele desiludiu-me, por isso eu não me deixo enganar novamente também, que ele que é o coordenador defensivo.
Sim, olha, eu acho que disseste literalmente tudo sobre a equipa, e eu olho para isto, eu olho para estes Raiders e vejo, faço a analogia, uma equipa que está a jogar para o empate. Portanto, é uma equipa baunilha, completamente. É uma equipa que não está a jogar, para ganhar, certeza absoluta, nenhum Super Bowl. Pá, olha, de certeza absoluta, estás a ver, que os Raiders não ganham o Super Bowl este ano. Esta linha ofensiva, pá, não vai a lado nenhum. O Jimmy Garoppolo já deu o que tinha a dar. Epá, tudo bem, pode. Mas é demasiado conservador, já tem demasiado medo, já não é nenhum game changer, é um game manager. Acho que estavam mais bem servidos, sinceramente, com o Derek Carr. E defensivamente, o Pedro já falou tudo, é uma defesa pobre, provavelmente a pior defesa da divisão. É
Sim,
isso.
acho que concordo inteiramente com isso e acho que o Pedro fez mesmo aqui um bom raio-x aos Raiders. No entanto, eu tenho-os também como equipa baunida, estou como o Nuno. Acho que são uma equipa que vai jogar à identidade do seu treinador, vai roubar jogos, é uma equipa que vai roubar jogos, vai impor aqui algum tipo de matchups a algumas equipas não tão dentro da divisão, ainda que isso possa acontecer, mas acho que vão conseguir roubar jogos. E se o Jimmy Garoppolo, que atenção. Tudo o que nós possamos dizer do Jimmy Garoppolo ganha jogos. A questão é se ele está apto para jogar. Isso é outra conversa, não é? Por isso, eu tenho-os também como equipa baunilha, os Raiders, para a próxima temporada. Fotocópia rápida desta divisão. É engraçado que nenhum de nós tem nenhuma das equipas a repetir-se. Ou seja, temos as quatro equipas todas em camadas diferentes. Ainda que tenhamos visões diferentes aqui e ali, e o Pedro tem em particular aqui com os Raiders e também com os Broncos, é engraçado todos colocarmos uma equipa numa camada diferente. Por isso fica aqui esta análise à AFC Oeste. Agora, se calhar, vamos mergulhar para a AFC Sul e vamos começar ao contrário, pela equipa que ficou em último, os Houston Texans. Onde é que vocês colocam os Texans, Pedro, para a próxima temporada?
Para mim, os Texans têm de ser semente, assim, com a transição toda que tiveram a nível de coaching, staff e de plantel, acho que é mais do que seguro dizer que são uma equipa semente. Quer dê bem, quer dê mal, isto é assim, não, isso aí não difícil. Enquanto nos Raiders, se calhar é mais uma previsão da minha parte, olhando para estes Texans, é complicado, mesmo que seja para correr bem, que seja para correr mal, não dizer que são semente pela transição toda que houve a nível de coaching staff e novamente nas posições mais importantes. CJ Stroud, Damien Pierce em segundo ano, Juice Ruggs e Kenyon Green na linha ofensiva, primeiro e segundo ano, o Nico Collins tem o tank dela a receivers, portanto são miúdos também. A defesa tem aqui alguma mais. Tem alguns jogadores que têm mais idade, talvez um Jimmy Ward, um Steven Nelson, um próprio Perryman, um Sheldon Rankins tem mais idade, mas depois Grenard e Will Anderson são miúdos, o Jalen Petrie e o Stingle também são miúdos, portanto há aqui uma cadeia de jogadores que, nas posições talvez até mais importantes, que são malta nova e que teoricamente malta que este sistema e que estes treinadores vão querer que seja o pilar da defesa nos próximos, e do ataque nos próximos anos. Porque depois os restantes até acho que estão em mais ou menos de transição, por isso é semente pura, acho eu, estes Texans neste momento.
Sim, eu acho que, já agora, eu acho que tem muitas sementes, estes Texans, mas não vão ganhar nada. É uma equipa que para o ano falamos. Porque a realidade, é que estes Texans, não têm qualquer tipo de hipótese de ser, uma semente este ano. Que possa eventualmente dar fruto, dar algum fruto. Eu acho que uma grande vitória para estes Texans este ano seria acabar com um registo quase 50%, 50-50. E eu
Era o
acho
Super Bowl deles, isso.
que era o Super Bowl deles. Eu acho muito, muito difícil. Portanto, é implementar coisas este ano, no fundo, acaba por ser semear este ano. Para colher mais tarde, eu não sei se colhem já para o ano, portanto, para o ano falamos de talvez estarem a semear para colher daqui a 2 anos, 2 ou 3 anos.
Eu tenho que me novamente colocar aqui do lado de um de vocês. E desta feita vou para o lado do Pedro. Eu tenho os
Como é que
Texans
é
como
possível?
equipa,
Como é que
tenho
é possível?
equipa semente. Tenho equipa semente porque, olha, eu gosto da juventude que eles têm, gosto do Mecole Hardman e acho que é muito bonito quando um treinador foi um dos jogadores mais icónicos da organização, regressa e têm a oportunidade de virar e mudar a cultura que uma equipa tem vivido, uma organização tem vivido ao longo dos anos. Gosto também do CJ Stroud, acho que o Damien Pierce vai ter um ano extraordinário, a linha ofensiva é boa, é uma equipa que também vai jogar, se souber jogar de uma forma cínica, objetiva, também pode roubar alguns jogos. Não sou particularmente, ou não estou particularmente dentro do Bobby Slowick, o coordenador ofensivo, por isso é que me preocupa aqui um bocadinho. Mas é assim, acho que todas as equipas têm um plano até levarem um soco na boca, não é? Há uma frase assim muito conhecida dentro do
Sim.
mundo do desporto. E eu quero ver estes Texans levarem um soco na boca. Quando eles levarem esse soco, eu aí vou conseguir perceber que equipa é que eles realmente vão ser. E se é uma equipa que é para o ano, ou se é uma equipa que, ok, estamos a levar, mas vamos à luta, vamos nos
Sim,
mostrar.
jogos competitivos. Pois.
Exatamente. Estarem no jogo, estarem no jogo. E eu gostei do que vi na pré-temporada dele, já agora, e nós tivemos a oportunidade de encerrar a pré-temporada nos canais Eleven com os Texans e os Saints. Pai, ter os terceiras linhas a jogarem de forma física até ao final, mostra-me que pelo menos o D'Amico está a conseguir meter ali o seu cunho e a meter o seu valor. Por isso, Texans, equipa semente. Para a próxima temporada. Vamos aos Colts agora, e se calhar agora começo eu. Os Colts, eu tenho como equipa para o ano falamos. E o que é que difere para mim dos Colts para os Texans? O Anthony Richardson, eu acho que tem um teto mais alto do que o CJ Stroud, mas acho que neste momento está mais abaixo. E acho que as particularidades que nós encontramos no Anthony Richardson e aquilo que tem que ser tudo o como tudo se tem que alinhar para que ele funcione é um grande palpite, é uma aposta muito grande e não acho que isso vai acontecer de todo este ano. Acho que este roster, este plantel ainda vai sofrer aqui uma grande transformação. Acho que jogadores como o Shaquille Leonard, que eu gosto muito, vão regressar, mas há questões da sua saúde, da sua capacidade. A linha ofensiva há muita profundidade e há muito talento. A linha defensiva, desculpem, há muito talento. Grupo defensivo é que é bom, mas é tudo novo, é tudo de raiz. E eu não sei quem é o Shane Steichen, ok? Eu não sei quem é o Shane Steichen, da mesma maneira que sei, por exemplo, o D'Amico Ryan. Por isso, quando eu comparo estas duas equipas, e já agora posso dizer aqui, e já a jeito de lá mirei para o próximo episódio, estas são as minhas duas únicas equipas que eu acho que não têm a mínima hipótese de ir aos playoffs na AFC esta temporada. Acho que 14 equipas podem ir, estas duas não podem. E os Colts, para mim, são um projeto mais longo. Preocupa-me o dono, a organização, o Jim Irsay, preocupa-me o tema de Jonathan Taylor. Por isso, é aqui um bocadinho o meu porquê de os diferenciar para uma equipa para o ano.
Para mim também é pro ano, estes Colts, mas acho, por acaso não concordo com aquilo que disseste no final. Eu acho que os Colts podem ser mais produtivos, principalmente ofensivamente, mais rapidamente do que os Texans, por exemplo. Tive as minhas dúvidas para meter os Colts em equipa semente, os Texans não questionei. E a minha grande dúvida aqui, principalmente, é Jonathan Taylor, que passa? Que passa, amigo? Ficas ao baixo, ficas ao baixo. Pronto, mas o que é que vai acontecer com o Jonathan Taylor? Não gosto do grupo de receivers dos Colts, no geral, incluindo Michael Pittman Jr., etc. Não, não gosto. E esta secundária dos Colts. A defesa no geral, mas a secundária, tenho muitas dúvidas, e tenho dúvidas também sobre o Gus Bradley como coordenador defensivo. Gosto muito dele, epá, mas é preciso ver mais, é preciso ver trabalho, é preciso ver se continua a tentar fazer o Cover 3 Seattle, ou se já mostra outra coisa. Portanto, eu acho que é uma equipa a pensar no próximo ano, em vários sentidos: crescimento de jogadores, crescimento de cultura, muita coisa.
Para mim, a equipa semente tem no ataque várias armas. Eu sou maior, mais fã, pelos vistos, do Pittman e do Pierce, do modo geral, comparando com o Félix. Acho que esta linha ofensiva, dando o passo em frente e assumindo o estilo de jogo que eu acho que o Steichen e que o Jim Bob Cooter vão querer utilizar, acho que até se adequa melhor.
O Zac Moss vai ter uma época daquelas.
Sim,
Daquelas.
tem tudo para aparecer. Aproveitar a questão do Jonathan Taylor, que eu assumo que vai sair. Mas eu acho que eu estou mais otimista com este ataque dentro do Steichen. E depois na defesa, a minha questão é mesmo o Gus Bradley. Porque o Gus Bradley, se tiver um front four, portanto, os quatro da frente conseguirem criar muita pressão, e não é só o Buckner e o Grover Stewart, tem de ser a malta das extremidades, assim o cover 3 funciona que é uma maravilha, mas quando não é assim, quando são bloqueados, acaba por ser muito frágil. Por isso eu quero ver se ele traz alguma coisa diferente ou não. Também acho que é uma defesa completamente diferente se tiver o Shaquille Leonard dentro ou fora, mas de modo geral acho que é uma equipa semente que está a colher frutos de uma defesa que tem potencial, de uma boa linha ofensiva e do que eu acho que vai ser, mas isto é para o ano, é só a parte do Anthony Richardson.
O Anthony Richardson é um jogador que pode se tornar eletrizante e esperemos que sim, mas estou preocupado. Estou preocupado. Tennessee Titans, Nuno Félix, onde é que tu colocas estes senhores de Mike Vrabel?
Bem, e acho que talvez comece aqui o nosso desaguisado. Equipa de playoffs, os Titans. Gosto da aquisição do DeAndre Hopkins. Acho que já não é o Hopkins de outrora, mas é ele. Eu acho sinceramente que os Titans, apesar de ter algumas dúvidas relativamente à linha ofensiva e às mudanças todas que tiveram na linha ofensiva nesta off-season, é a minha maior dúvida. No fundo, é esta linha ofensiva. Gosto muito do Okwonkwo, o tight end vai para segundo ano. O Ryan Tannehill está em ano de contrato, provavelmente para acabar a carreira, mas é um quarterback competente, top 10, top 15 na NFL. Derrick Henry vai jogar, não tem problemas de contrato em cima da mesa, portanto, quer jogar, quer ajudar a equipa. Treylon Burks foi a escolha de primeira ronda do ano passado para substituir o AJ Brown, que erro, já agora. E depois, defensivamente, epá, não vou questionar Mike Vrabel, sinceramente. Eu acho que a defesa dos Titans tem sido das melhores defesas em termos de consistência na NFL. E eu acredito que vai voltar a ser uma defesa bastante consistente. Numa divisão, lá está, em que joga duas vezes com os Texans, duas vezes já lá vamos, com os Jaguars, e duas vezes com os Colts, eu acho que é uma divisão que pode estar aqui a favor dos Titans, pelo menos nesses quatro jogos logo assim à cabeça. Portanto, acho que os Titans têm a possibilidade de ir aos playoffs, sustentados com a defesa. Basicamente, vamos ver também este grupo de defensive backs, principalmente os corners. Epá, está na hora, não é? Está na hora de começar a render, ver se não há lesões, etc. Tem o Fulton, tem o McCreary, foram buscar o Sean Murphy Bunting, tem o Elijah Molden, que pá, vamos ver, não é? E depois há uma escolha de primeira ronda, está-me a faltar o nome.
Caleb Farley.
O Caleb Farley, sim, que. Epá, vamos ver. Ou seja, eu acho que há. Eu acho que esta defesa dos Titans tem tudo para ser das melhores defesas, sinceramente, da NFL. Vamos ver. Tem um ataque competente. Equipa de playoff.
É assim, eu da minha parte nunca vou meter uma equipa do que seja treinada pelo Mike Vrabel mal, está bem? Isto é ponto assente. Ah, mas se eles tiverem o pior plantel de sempre, não me interessa. Tem o Vrabel, para mim nunca vão ser uma má equipa na NFL. Isto já é ponto assente. Mas não tenho a coragem de Nuno Félix, está bem? Para mim são uma equipa baunilha, porque tem
Pá,
muitas
dizeres que uma
questões.
equipa treinada pelo Mike Vrabel é baunilha, não sei se não ficava ofendido se fosse o Mike Vrabel.
É
Não és
baunilha
tonto.
máximo.
Lá,
Ao
tem,
nível
imagina,
máximo, Nuno,
esta
desculpa.
linha ofensiva não me garante que vai ser incrível. Apesar de eu achar que vai ser melhor do que as pessoas estão à espera, não me garante que vai ser incrível. Eu tenho de ver o Ryan Tannehill a funcionar com o Tim Kelly neste ataque todo que me deixa muito a questão o jogo aéreo. Eu gosto muito do Vrabel e acho que conseguem estar na luta durante muitos jogos a correr a bola. E já agora, tá Jay Spears. Atenção, como se faz o jogador da bola.
Yes.
Mas depois na defesa também tem a secundária, que é um problema enorme. Os Titans do ano passado foram talvez a maior defesa, e isto depois pode-se ver pelas estatísticas, a defesa que teve maior discrepância entre a defender a corrida e a defender o passe. Eu garanto, é risco mesmo, que foram cinco, top 5 a defender a corrida e bottom 5 a defender o passe. Tu não sobrevives na NFL a ser bottom 5. E a questão é, eu não vejo razão para, assim de cabeça, haver uma grande mudança. Eu gosto do Murphy Bunting, quero ver como é que eles o vão utilizar, se vai haver matchup, se ele vai jogar em nickel como jogava nos Bucks, se vai ele para fora, se veio o McGreary que é mais pequeno para dentro, ainda quero ver como é que eles vão fazer isso. Mas até eu sentir que há garantia de que esta defesa consegue ser consistentemente boa em tudo, eu não sou capaz de subir para a playoff. Ainda que se veja no Mike Vrabel uma presença, pá, incrível, estás a ver? Só que, o grupo de defensive backs e o ataque do modo geral não permite dizer que Mike Vrabel é a equipa de playoff.
Sim, eu também tenho os Titans como equipa baunilha. Acho que a experiência Ryan Tannehill já acabou há 2 anos atrás, mas ninguém quer assumir isso. Estás a ver? E nós já sabemos o que é que ele dá, não dá mais do
Vai
que
acabar
aquilo.
este ano. Vai acabar este ano.
Já
Nos
acabou há dois
playoffs?
anos. Estás a ver? Já acabou.
Nos playoffs.
Já
Foi boa,
acabou. Já acabou há dois
foi boa.
anos. Tipo, nós já sabemos o teto. O DeAndre Hopkins já não é o jogador que era, apesar de ser uma boa adição a um dos grupos de receivers mais fracos, se calhar. Até à adição dele no mesmo. Pá, é muito preciso à volta desta equipa e tenho-os como uma equipa baunilha, mas são uma equipa que são treinadas por um senhor que sabe ganhar jogos, é inequívoco e percebo o raciocínio e a lógica que o Nuno apresentou. Vamos agora aos Jacksonville Jaguars. Pedro Fernandes, onde é que tu tens estes Jacksonville treinados pelo senhor Messias, Trevor, aliás, liderados ofensivamente pelo senhor Messias? Trevor Lawrence e o futuro Hall of Famer Head Coach Doug Peterson.
Era exatamente isso que eu ia falar. Estou só a acabar de cozer a parte do distintivo do Hall of Fame aqui na parte da frente do casaco. De resto, está mesmo a acabar.
Vê lá se lhes dás respeito, tá bem? O ano passado, quando eu disse que eles ganhavam a divisão, tu nunca na vida.
Mike Vrabel falhou-me. Olha, já viste, Mike Vrabel falhou-me. Mas eu tenho os Jaguars como clara equipa de playoff. Acho que são uma equipa muito interessante. A começar no ataque, falaste fácil logo. Sunshine é incrível. Está a caminhar claramente para ser um top 5 quarterback na NFL. Veremos se vai ser este ano ou não. Até porque a qualidade é ridícula de quarterbacks na NFL neste momento, o que é bom. A nível de ataque, Calvin Ridley, acho que eu e tu então já falámos que achamos mesmo que ele vai voltar e vai tipo surpreender muita gente, aqui o Calvin Ridley. Grupo de receivers e tight ends aliados ao Doug Peterson e ao Press Taylor, gosto muito. Linha ofensiva, gosto bastante. Mesmo com a saída do Cam Robinson nos primeiros jogos, eu gosto muito do Walker Little, por isso não estou assim com tanto problema. E assumindo que o Brandon Scherff volta a um nível normal que dele, isto é uma grande linha ofensiva. E depois da defesa, eu acho que tem bons nomes, acho que tem uma boa unidade. Não sei se não falta estrelato assim de alguma outra, especialmente de edge rusher. Josh Allen é falado como aquele jogador, Trevon Walker, então, primeira escolha, tem mesmo de aparecer. Mas, e o Tyson Campbell já disse que gosto muito, mas eu precisava, e eu acho que esta defesa precisa, para serem a sério e serem legit, daquela presença. Pá, não estou a comparar, mas precisa de um Nick Bosa, precisa de um Surtain, precisa de um Micah Parsons, pá, assim alguém que cause completamente a diferença. E que tente o jogo defensivamente para o seu lado, senão, continua a ser uma boa unidade. Mas mais uma vez, há muito bons ataques na NFL.
Sim, olha, eu quero entrar aqui nos Jaguars, porque o ano passado eu coloquei os Jaguars como equipa a ganhar a divisão e equipa de playoffs, e eu este ano meto os Jaguars como equipa de Super Bowl, ok? Eu coloco os
Caramba!
Jaguars como equipa de Super Bowl, e vou dizer porquê. Primeira instância, porque estou all-in numa grande temporada do Trevor Lawrence, estou all-in no
Ainda tu.
trabalho que o Doug Peterson tem feito, E eu percebo aquilo que tu disseste da. Diz, Pedro. Diz, Pedro.
Não, não, acaba lá o
Diz
raciocínio, André.
lá,
Diz
diz
lá, diz
lá, diz
lá.
lá.
Não te
Nós
quero interromper,
queremos.
André.
Nós
Não te quero
queremos. Eu
interromper.
nunca na vida estavas aí a dizer.
Estava lá. Oh, André, por favor, eu estou aqui a ouvir-te quieto e
Ah,
calado para te deixar,
ah, ah.
para não te interromper o raciocínio. E tu vens
Então,
dizer essas coisas, pá.
vá,
Vens para
vamos
aqui
lá.
com mímicas.
A
Diga-te
defesa.
mal, André.
Eu gostei do que tu disseste. Precisam do Nick Bosa, do Micah Parsons, de um Patrick Surtain. É verdade. Mas os Broncos não foram ao Super Bowl desde que tem o Patrick Surtain. Os Cowboys não foram desde que tem o Micah Parsons. Claro que ajuda, nada contra isso. O Bosa já lá esteve duas vezes. Aliás, uma vez. Pá, mas eu acho que esta defesa funciona muito bem como um todo. Acho que a grande questão, o que esta equipa falta para conseguir ombrear com os melhores é realmente esse pass rusher. E também estou aqui a fazer um pequeno gamble, um all-in, de que o Walker, o Josh Allen, o Chesson, qualquer um deles deu um grande step up e se torna esse jogador. Pá, mas gosto muito, pois acho que esta divisão em particular e os Jaguars vão beneficiar muito de um calendário que é relativamente acessível, porque estão a lutar com uma divisão onde não há grande competição, além dos Titans, e ao mesmo tempo vão cruzar com a NFC Sul, onde também há quatro equipas que são relativamente acessíveis e onde eu acho que eles são favoritos em função de. Outra coisa que eles têm muito positiva, eles têm uma sequência no calendário de seis jogos, cinco, seis jogos, em que jogam em casa, onde apanham os dois jogos em Londres, que é jogar em casa para os Jaguars que estão habituados todos os anos. Pá. Acho que tem aqui tem uma oportunidade. Acho que tem uma janela de oportunidade de serem uma equipa de Super Bowl este ano e por isso tomo aqui este gamblezinho de meter os Jaguars nesse enquadramento.
Sim, não foi das equipas que eu equacionei para ser candidato ao Super Bowl, mas percebo perfeitamente. Eu acho que este ano o Trayvon Walker vai ser esse jogador, vai dar esse step up que o Pedro estava a dizer. Acredito que sim, no segundo ano. Vamos ver, mas para mim estes Jaguars são, assim muito rapidamente, uma equipa de playoff. Quero ver se o Travis Etienne faz a sua primeira época completa. Ele que em 12 jogos o ano passado ficou com uma média de mais ou menos de 100 jardas de corrida por cada jogo que fez. Quero ver se este ano dá um verdadeiro step up. Tenho algumas dúvidas relativamente à linha ofensiva. Vamos ver.
Vamos ver. Muita qualidade neste plantel, numa divisão que é a mais fraca, olhando aqui para todos da AFC. Estamos a metade do caminho, vamos agora seguir para. Quer ir ao norte ou quer ir ao leste? São as
A
duas melhores
norte.
divisões da NFL, temos aqui à
A
nossa
norte.
frente. Vamos ao norte. E no norte, vamos começar. Vamos por ordem alfabética desta vez. Eu vou encontrar aqui formas criativas. E vamos aos Bengals. Nuno, queres começar aqui com os Cincinnati Bengals?
Super Bowl. Pá,
Pois.
não há como. Algum de vocês não os tem como equipa de Super Bowl? Expliquem-me porquê, por favor. Porque
Eu
os
não tenho.
Bengals têm tudo.
Eu não tenho.
A sério?
Sério.
Então explica-me, por favor. E porque imagina, porque os Bengals têm tudo. Há algumas dúvidas agora relativamente à estabilidade do Joe Burrow, que se lesionou. Vamos ver a que nível é que ele vai estar.
Tá, mas pronto, eu explico-te. Eu tenho os
Explica-me.
Bengals como equipa para o ano, falamos. Estou a brincar, não tenho. Não tenho, era só para vos
É que eu
assustar.
reagi.
Era só para vos assustar. Não, é equipa de playoffs. Para mim, claramente, sou equipa de playoffs. Mas o que é que me preocupa aqui? Três coisas. Primeiro, lesão de Joe Burrow, claro, ok? Já o ano passado tivemos isso e eles começaram muito mal. E acho que ele, inclusive, teve um jogo em que foi tipo quatro interseções ou cinco interseções aos.
Começou com 5 interseções na primeira
Aos
semana contra os
Steelers, né?
Steelers.
E há uma cena assim. Mas pronto, saíram do buraco, fizeram uma boa campanha, e bom valor. Segunda coisa que me preocupa, as mudanças na defesa, em particular nos dois safeties, que era uma parelha muito, muito boa. Gosto muito do Luan Arum, já falámos dele. O mote dele é: a minha defesa é como a vida, sempre em constante mudança. É um excelente coordenador ofensivo que eventualmente vai ser treinador principal. Um dos meus grandes favoritos, talvez para o próximo ano. Em dar esse passo, mas preocupa-me um bocadinho essa transição. Preocupa-me na linha defensiva, além do Trey Hendrickson, quem é que tu tens? Ok, o Sam Hubbard já não é a resposta. Ok, não acompanha o talento que o Trey Hendrickson consegue trazer e aquilo que ele faz dentro do relvado.
Questionável,
Pronto,
questionável isso. E
são
foram buscar o
opiniões.
Miles Murphy. Não, não, claro. E foram buscar o Miles Murphy no final da primeira ronda. Ou
Certo.
seja, isto
Mas
para
não tem,
complementar
não,
aquilo que estás a dizer.
ainda não vi essa peça, ok? Ainda não vi isso acontecer. E em terceira instância, running back, ok? Não é o Joe Mixon, já não tem aquele gás todo que tinha e que aqui há 3, 4 anos levou o Bill Belichick a dizer que é o melhor running back da NFL. Já não é, já nem sequer está num top 5. Pode estar num top 10 e já é questionável.
E só para complementar, e perderam o Samaje Perine, que foi para os Broncos, que muito jeito deu sempre que houve porcaria ou lesões com o Mixon.
Sem dúvida, sem dúvida. Grupo de wide receivers é extraordinário, boa linha ofensiva, mas de qualquer das formas, estes Bengals para mim não me aspiram a equipa de Super Bowl para a próxima temporada.
Força, Pedro.
Os Bengals não estão no Super Bowl porque o Osai teve uma paragem mental que estava a fazer um jogão já agora. Ele que joga na mesma posição do Sam Hubbard e Trey Hendrickson estava a fazer uns playoffs incríveis. Pá, eu não tenho nada a dizer, amigo. Não tenho nada a dizer. Para mim são claramente equipa de Super Bowl.
Não, podes fazer um comentário depreciativo ao Amorim diretamente, a dizer que ele é maluco da cabeça,
Podes dizer nunca
etc,
na vida, podes dizer nunca na vida.
etc. Epá, aqui é complicado, mas imagina, eu percebo, de certo modo, a tua preocupação com os running backs e percebo, de certo modo, a tua preocupação com os safeties. Tirando isso, epá, há tantos problemas maiores e claros e evidentes nas outras equipas que é muito complicado. Só os Chiefs, pela consistência que têm, é que estão acima. Porque o resto é muito complicado para mim meter sequer alguém em cima dos Bengals. Da NFC, inclusive. Da
E já
NFC,
agora,
inclusive.
tem uma coisa que falei no último episódio, dei a analogia, a comparação do Mourinho, pá, tem mentalidade vencedora. É verdade que nunca não ganharam nenhum Super Bowl agora, mas pá, tem mentalidade vencedora. O Burrow é um vencedor e tá a conseguir catapultar isto.
Sim, esta divisão, esta AFC Norte, não há conversa fácil em torno das várias equipas. Mas vamos seguir então aqui para a equipa de Cleveland, dos Browns. E Pedro Fernandes, onde é que tu tens estes Cleveland Browns para a próxima temporada?
Os Browns para mim neste momento estão baunilha. Porque o potencial está lá e eu acho que isso é inegável. A nível de plantel, acho que é talvez dos mais interessantes da NFL em todos os sentidos, quer seja receivers, running backs, tight ends, quarterback, linha ofensiva e depois a defesa do modo geral também tem muito bons nomes. Resta saber se há essa união. Primeiro, porque é o primeiro ano do Jim Schwartz e apesar de eu gostar, preciso ter a confirmação. E segundo, se o Stefanski não faz porcaria. Nomeadamente, se consegue ter a dinâmica certa entre o Watson e Nick Chubb. E se consegue que o Watson volte a ser. É difícil voltar a ser o melhor quarterback da NFL, como já foi, mas ficar mais perto do top 5. E por isso, é assim, são baunilha, mas a correr bem. Isto é um monstro de uma equipa. A correr bem, isto é muito complicado. Mas acho que isso aí já é mais vontade do que propriamente, talvez, projeção ou análise. Por isso estou sem equipa Boninho.
Sim, para mim também são equipa baunilha, e acho que, acima de tudo, falaste disso, Stefanski. Muitas dúvidas sobre a capacidade do Stefanski liderar esta equipa para um Super Bowl. Playoffs, até acredito que possam eventualmente ir, mas acho que não são uma equipa de playoff ou uma equipa clara de playoff. Neste momento sou uma equipa baunilha, e tenho muitas dúvidas, no Stefanski e no Watson, sinceramente.
Olha, temos um 3 em linha aqui para os Browns. Também tenho os Browns como equipa baunilha. Kevin Stefanski, Alex Van Pelt são aqui para mim o grande tema. Jim Schwartz aspira muita confiança. Acho que esta defesa vai ser melhor do que aquilo que foi em anos recentes. É o que o Pedro estava a dizer. Esta defesa no papel, aliás, este plantel no papel é um monstro. É um monstro. E se tiverem a consistência, a capacidade de se encontrarem enquanto equipa e se criam essa mentalidade que tu disseste, Nuno, que os Bengals têm, e é verídico, mentalidade de ganhar jogos e de estar em qualquer situação e de reagirem de forma empírica, pragmática, estoica. Pá, estes Browns são uma equipa assustadora naquilo que podem fazer. Também estou dentro no Watson dar o step up, ok? Espero que sim, desportivamente, que possa voltar aos tempos em que o Pedro colocava como o melhor quarterback da NFL. O Pedro está aqui com um sorriso de orelha
Isso foi
a orelha,
há
não
três
é?
temporadas atrás.
Foi há 3 temporadas.
Sim. Sim.
É uma equipa muito interessante porque na projeção tanto pode acabar em último como pode acabar em primeiro da divisão. A
Sim.
realidade é essa. A realidade é essa. Mas que Browns é que nós vamos ter, não é?
Aquilo que eu acho que vai acontecer, ou seja, a minha previsão relativamente aos Browns é
Mas
o
olha que temos o
Watson.
próximo. É, não digas tudo. Temos o próximo episódio.
Sim, sim, sim.
Deixa um
Não, não,
bocadinho de
não.
suspense.
Eu já agora, vamos falar sobre quem é que vai aos playoffs e etc, etc. Eu ainda não vi isso sequer. Ainda não mergulhei aí, só mergulhei nas equipas. Aquilo que eu acho que vai acontecer é o Watson vai ser um flop, ok? E o Kevin Stefanski, não vai ter a liderança de correr com o Nick Chubb. E vai continuar a entregar a bola ao Watson e vai enterrar os Browns. É o que eu acho.
Vamos ver, olha, eu acho que, e vou usar uma expressão tua, os Browns têm um calendário que ao fim de 5 semanas, 6 semanas, vamos ver se eles são legit, porque eles, Bengals, vão aos Steelers, jogam com os Titans, jogam com os Ravens, têm uma semana de descanso, jogam com os 49ers.
Facílimo.
Nesta
5-0.
sequência, tu vais perceber se os Browns são
Pensei no
legit ou não.
contrário.
Estás
Yeah.
a ver?
6-0. Oh, até ganham a bye week. 6-0.
Só ganho na bye week, é o que tu disseste. A
Yeah,
questão é esta.
pois.
Pá,
Yeah.
podemos, eu acho que depois disto nós vamos perceber se esta equipa é legit ou não, e se está aqui para nos mostrar que afinal são baunilhas com um pedaço ali forte de stracciatella e nos surpreende.
Para meter lá
E nos
na outra
surpreende.
vida, não é? Que aquilo
É, com
levava.
pistache, como é que é
Levava
possível?
pistache.
Olha, ainda bem que falaste disso,
O
porque
moço
Nuno
comum.
Félix. Eu mandei-te o link. Eu mandei-te o link.
Mandaste-me o link
Leva.
da bebida que tu bebeste.
E leva pistache, que é moço com mule Pistachio Edition.
Aí a pistache edition.
É como aos
Como é que
Browns,
é possível?
Stracciatella Edition.
Exato, exato.
Ai, não, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente, já está a descambar. Baltimore Ravens, vamos saltar aqui para a equipa de Baltimore. E posso começar eu. Eu tenho estes Baltimore Ravens como equipa de Super Bowl, ok? É este ano ou não é este ano? Está bem? É este ano ou não é este ano? Preocupa-me muito, muito o tempo de adaptação que o Lamar possa ter a um novo sistema ofensivo, agora está-me a escapar o nome.
O Todd Monken.
Todd Monken, obrigado. Mas gosto muito da equipa dos Ravens no geral. Acho que o John Harbaugh é um excelente treinador. Acho que não lhes fez mal nenhum perderem aquela sequência que ninguém quer saber de jogos invictos na pré-temporada, porque de alguma forma até pode ser algo que mostra à equipa que sequências não interessam e tudo termina, tudo começa, tudo termina. Pá, acho que há muitas narrativas que podem ser trabalhadas em torno desta equipa. Defensivamente são um susto. Assusta-me, pela negativa. Quem é que pode ser o pass rusher de elite desta equipa? A adição do Jadeveon Clowney mostra-me que até eles estão um bocado preocupados com o Odafeoe ou
O
com
Jabo,
o
o
Ojabo
Jabo.
a dar esse salto. O Ojabo já agora vem de uma lesão grave do tendão de Aquiles, ainda que era um jogador que no draft do ano passado eu tinha como um dos melhores jogadores na posição de pass rusher.
Sim,
Pá,
e que
mas.
jogava com o coordenador
E que
defensivo, com o
jogava com o
Mike
coordenador
McDonald,
defensivo em
portanto.
Michigan, exatamente. Pá, por isso eu gosto muito desta equipa. Assusta-me, é a questão também na AFC Norte da competição toda que existe. Nós colocarmos aqui os Ravens neste âmbito é arriscado, mas acredito que é a janela de oportunidade dos Ravens.
Ainda achas que o John Arbo deve sair ou não?
Se não corresponder, acho que pode ser o ano. Mas imagina, o John Harbaugh sair, eu acho que era para ele, estás a ver? Não era para a equipa, porque eu acho que quem quer que venha a seguir ao John Harbaugh vai ter o seu período de adaptação, não é? Mas eu pessoalmente gostava de eventualmente ver o John Harbaugh noutra realidade. Mas é assim, por outro lado, tu teres uma divisão em que tens há tantos anos John Harbaugh, Mike Tomlin, head-to-head, pá, isto é adicionas um Zac Taylor que se tornou um treinador principal muito melhor do que nós estávamos à espera. Esta divisão é um monstro.
Mas Pedro, eu estou curioso de te ouvir relativamente a estes Ravens, porque eu também tenho os Ravens no Super Bowl, baby! Ah, pois é, bebê!
Não
Ficaste em
acredito,
silêncio.
não acredito que o Pedro tenha, não acredito.
Atenção, já, não tenho de certeza, porque o Pedro, o Pedro é especialista em mímica. Então, faz aqui um silêncio e o Pedro é caretas, mão na cabeça, oh meu Deus,
Se algum
nem
dia viramos
acredito.
videocast, vai ser lindo.
Pá, espero que sim, por favor, ok? Por favor. As pessoas em casa merecem ver as caras do Pedro, ok? Dito isto, eu não tenho os Ravens, como disse há bocado, não tenho os Ravens como a ir ao Super Bowl, como acabei de dizer, mas tenho os Ravens como equipa de Super Bowl. Acho que têm uma defesa jovem. E boa, sólida, que pode ser uma defesa sólida, e tem um ataque que pode ser. De repente, podemos estar a falar do ataque dos Ravens como o ataque mais explosivo da NFL. Acredito nisto, efetivamente. Acho que tem algumas debilidades na linha ofensiva. Estou curioso para ver. Eles têm um left guard, novo que foram buscar na sexta ronda. Não vou dizer o nome dele, não sei dizer o nome dele,
É o
não
Lalu.
vou.
Lalu.
É o Lalu.
Malaeza Almavaia Lalu.
Sim, é a
É
mesma
isso.
coisa. Ok, é o Lalu. Sim, eu tenho algumas dúvidas. Morgan Moses, a right tackle, não me convence. O Zeitler já passou a fase dele. Tenho algumas dúvidas, mas acho que em termos esquemáticos, a capacidade do Lamar correr a bola, as armas ofensivas que têm de jogo de passe, as armas ofensivas que têm de jogo de corrida, pode eventualmente dar aqui algum fôlego à linha ofensiva. Pronto, Pedro, estou curiosíssimo.
Sou equipa de playoff. Tenho aqui algumas questões, nomeadamente o primeiro é o Todd Monken. Pá, não sei o que é que ele vai trazer, não sei qual é a ideia que ele tem agora com o Lamar, que vai passar por um grupo de receivers que tem de provar. Um é rookie, o outro ainda não mostrou que merece ser primeira ronda e o outro não tem joelho. Portanto, é complicado aqui de gerir esta situação dos receivers. Félix a rir.
Pá, porque imagina,
Não
porque é
tens?
real aquilo que disseste, mas teve piada.
Gosto se calhar até mais da linha ofensiva do que tu, pelos vistos, porque eu acho que a linha ofensiva, para o sistema que eu estava à espera, que eu estou à espera, portanto, muito mais correr, movimentações e etc. Acho que assenta, resta saber se é verdade ou não. E depois na defesa, eu ainda tenho aqui algumas dúvidas com o Mike McDonald e com a secundária especialmente, aliado àquele pass rush, porque, e já agora fui confirmar, os Titans tiveram a melhor defesa contra a corrida, a pior defesa contra o passe. Lê primeiro e 32º. Os Ravens tiveram top 5 no na corrida, mas também tiveram muito mal contra o passe, 23º. E eu não sei porque é que está de melhorar. Porque se calhar o Kyle Hamilton e o Marcus Williams não dão o salto como dupla. E depois, para além do Marlon Humphrey, que está tocado, tenho dúvidas. Por isso, e não há pass rush e temos esta debilidade na secundária, eu vou dizer que é
Epá,
mais
eu não
complicado do
concordo com
que.
essa do não há pass rush, não concordo. Acho
Não.
que vai haver pass rush e também acho que é por aí que ver para crer, ok?
Claro. Até porque o
Mas
Mike
é
McDonald não é
isso.
o Wink. O Mike McDonald não faz os blitz que o Wink faz.
Certíssimo, mas já agora adorei o teu take do Todd Monken, não é? O Todd Monken, que era o guru de quarterbacks, que vai ser o guru do Baker Mayfield. Nos Browns, vai ser o guru do Jameis Winston em Tampa. deu o que deu, não é? Mas sim, eu acredito no Lamar Jackson, acredito que o novo sistema vai abrir este ataque completamente. Portanto, acho que vai ser bom.
Sim, e antes de irmos aqui aos Steelers, a última equipa da divisão, só duas notas, estamos a gravar isto, mesmo no período final em que as equipas têm que cortar os seus plantéis de 90 para 53, e tivemos aqui uma troca com os Miami Dolphins a enviarem para os Cowboys o Noah Igbinog.
Noah Igbinoghene.
Obrigado, Pedro,
TBD.
e a receberem o Kevin Joseph, ok? Essa é uma
Kelvin
troca de
Joseph.
Kelvin Joseph, ou
Cornerback.
seja, aqui troca de corners. Entretanto, só uma nota, vocês há bocado estamos a falar dos Bengals há pouco. Os Bengals cortaram o Trevor Siemian, o que quer dizer que os quarterbacks que eles têm no plantel neste momento é o Joe Burrow e o Jake Browning. Ou seja, eu acredito que os Bengals estão a assumir que o Joe Burrow vai estar saudável para a semana 1.
Joe Burrow está bem,
Não,
confia. Ele
vamos ter Jake
pode
Browning.
demorar a assumir, como o ano passado, que aquilo não houve tanto entrosamento no início, mas confia que eu também confio.
Pronto, se
Confia.
entretanto tivermos mais alguma notícia aqui, também vamos vos deixando ao longo ainda deste episódio. Vamos então aos Steelers e posso começar eu. Steelers são uma das equipas que eu mais gosto para esta próxima temporada. Acho que a defesa pode ser um estrondo, como em 2012, 2013, quando aquele vídeo em que o Mike Tomlin lhe perguntou se ele gosta mais da defesa 2008 ou 2012, e ele responde que a equipa de 2002 era um grupo de homens que meteu o sindicato de jogadores a falar e a criar muitas das regras que hoje em dia temos na NFL para a proteção dos jogadores. Esta defesa tem tudo para ser uma defesa, e não comparando, mas comparando, que ombreia com essa defesa de 2012, violenta, perigosa, e que leva estes Steelers a serem uma equipa muito sólida de playoffs. Ofensivamente, Kenny Pickett fez uma pré-temporada tremenda, mas pré-temporada é pré-temporada, preciso ver isso na fase regular. A linha ofensiva é melhor, vão saber estar em jogo contra qualquer adversário e criar planos de jogo, objetivos contra qualquer adversário que tenham, playmakers em todas as dimensões. O Najee Harris, o Jalen Warhol e o Anthony McFarland são um excelente complemento entre os três naquilo que deve ser a posição do running back nos dias de hoje. Estou mega entusiasmado para ver os Steelers no relvado e acho que vai ser uma das equipas mais divertidas da próxima temporada. Equipa sólida, sólida de playoff para mim.
Para mim tem tudo para ser essa equipa sólida de playoffs. Eu vejo tudo o que eles têm, quer a nível de ataque, defesa, profundidade. Vejo tudo, gosto de tudo, adoro o Mike Tomlin. Matt Canada, para mim, mete os Steelers em baunilha, porque não acredito, ponto, ponto, no Matt Canada. Por isso, ver para crer, sendo que tenho grandes dúvidas que o Matt Canada consiga aparecer àquele nível que eu quero, porque estou contigo, os Steelers, pá, têm tudo. Sendo que também me assusta um bocadinho terem um quarterback claramente inferior aos outros. Neste momento, pode evoluir, pode não evoluir, mas é claramente inferior aos outros da conferência especialmente.
Eu partilho da mesma opinião que o Amorim, ou seja, adoro os Steelers para esta temporada no papel, mas pelos mesmos motivos que o Pedro, não acho que possam ir tão longe. Acho que são uma equipa de playoff, tenho-os como equipa de playoff, mas acho que não é uma equipa que pode ir longe, por assim dizer. Acho que o Kenny Pickett ainda tem que provar. Acho que o Matt Canada, ver para crer. Najee Harris, a mesma coisa. Acho que o Najee Harris não tem sido na NFL tudo aquilo que era em Alabama. Mas gosto das aquisições que os Steelers fizeram na off-season. Gosto da linha ofensiva dos Steelers. Já não dizia isto. Já não dizia isto há muito, muito tempo. E gostava que o Pickett to Pickens funcionasse.
Os Steelers são muito bem treinados. Eu acho que a questão é essa. Percebo tudo o que vocês disseram do Canada, mas eu acho que este é o ano. Estás a ver? Acho que este é o ano em que ele sabe que o cargo dele também está aqui em risco, não é? Por isso, Esta equipa é multifacetada o suficiente para mim, ofensivamente, para entrar em jogos em que tem que correr a bola, entrar em jogos em que tem que fazer uso dos seus playmakers. Vi um nível de conforto no Kenny Pickett que me deixou entusiasmado. Pá, e depois a defesa. A defesa é tipo extraordinária. E eu vi um tweet do Brett Coleman em que ele dizia: Deus ajuda as equipas que se encontrarem em 3rd and 7 ou mais contra estes Steelers, porque a capacidade que eles têm de lançar. Os cães, entre aspas, vai ser qualquer coisa de maravilhoso. Vamos aqui à última divisão, a AFC Leste. E pergunta rápida aqui antes de só de mergulharmos nesta divisão. Para vocês, a melhor divisão da NFL é a Leste ou a Oeste da AFC? A Leste ou a Norte?
Leste.
Eu acho que é a leste
Eu
também.
estou no Norte. Ok, eu estou no
Mas é
Norte.
ela por ela, pá. Depois depende do quão alto estás, por exemplo, com os Patriots, ou com os Steelers, ou com os Browns, ou quão baixo estás nos Jets.
Yeah.
Vamos ver.
Eu acho
Mas
que é o
são muito
norte.
boas, pá, são muito
Eu
boas.
acho que é o norte. Acho que no norte há mais equipa, okay? Há mais equipa como um todo. Mas o leste tem qualidade absurda e vai ser aqui um exercício de tortura, como já tinha dito, se chegarmos lá.
Mas respondendo só a esta pergunta de uma forma um bocadinho pragmática, eu tenho duas equipas do Norte como equipas de Super Bowl e aqui só tenho uma. Portanto,
Ui, vamos lá ver quem é que o Nuno vai soltar. Vamos lá ver se eu
os Patriots.
acerto. Vamos lá ver se eu acerto. Vamos começar pelos Patriots, então. O Pedro já mencionou. Nuno, onde é que tu tens os Patriots?
Vanilla! Vanilla! Uma equipa vanilla, Mac Jones. Aquele ataque tem muito que provar. A defesa só não tem que provar porque é treinada pelo Bill. Pá, hoje trocámos umas mensagens. Eu nem me lembro bem qual é que era o tópico. Eu acho que este vai ser o último ano do tio Bill, como treinador dos Patriots, apesar de tudo, porque acho que vai perceber que é complicado ganhar com a equipa que tem neste momento, e então vai-se afastar. Acho que são uma equipa vão, confundi os dois, Vanilla, e acho que rapidamente se vai ver.
Sim, eu também tenho os Patriots como equipa baunilha para a próxima temporada, ainda que não me surpreende se eles acabarem por ir aos playoffs, ok? Porque esta carnificina que vai ser o Norte e o Leste pode correr bem no, na ótica de levar três equipas de uma destas divisões a ir aos playoffs, e tanto pode ser do Leste como do Norte. Por isso eu acho que isso tudo vai determinar aqui muita coisa. Mas os Patriots, a defesa, pá, vai ser extraordinária também de ver jogar à bola. Acho que o Bill O'Brien, e foi um bocadinho depois da conversa que nós estávamos a ter, era esta que o Nuno estava a dizer. Eu acho que o Bill Belichick ainda vai querer bater aqui o recorde do Don Shula do maior número de vitórias na história da NFL. O Bill Belichick tem 298, o Don Shula tem 328, são 30. Por isso, eu acho que o Bill Belichick vai fazer para aí três épocas em busca disto. Se vai conseguir ou não. É muito tenso, é muito tenso. Já tem o recorde o registro de quem mais Super Bowls ganhou, por isso está tudo bem nesse departamento. O Don Shula não tem hipótese, nem ninguém, a menos que o Andy Reid continue aqui muitos aninhos, vamos ver. Mas eu gosto da defesa, acho que o Bill O'Brien vai ser naturalmente, ou pode ser o sucessor do Belichick dentro de alguns anos. Ele é um bom treinador de futebol americano, mau gestor de pessoas, na minha opinião. A defesa é muito boa, o ataque pode ser muito bom, ainda que falta ali um alfa playmaker a receiver, o Juju não vai ser essa personagem, não é esse o papel que ele costuma desempenhar. E o Mac Jones, não é? Quem é que é realmente o Mac Jones? Acho que este ano vamos ter a resposta. Esta equipa está com uma espinha dorsal defensiva e com o ataque a ver até onde é que pode ir, o que é que pode fazer. Mas os Patriots vão saber ganhar jogos, vão saber estar em jogos. E, no entanto, tenho-os como uma equipa baunilha para o próximo ano.
Eu também, mas imagina, eu estou bem entusiasmado com a época dos Patriots.
Também eu
Imagina, sou uma
percebo o que
equipa
dizes.
baunilha, eu sei que não vão ganhar, muito provavelmente, o Super Bowl. Pá, mas estou mesmo entusiasmado para ver a defesa, para ver o Bill O'Brien outra vez, que eu considero, como o André disse, muito melhor coordenador do que head coach. Por isso, eu estou bastante entusiasmado. Talvez um bocadinho a par dos Commanders, apesar de achar os Commanders talvez um bocadinho piores. Sou uma equipa baunilha que eu acho que, tipo, pá, é uma boa equipa. Acho que vai ser uma equipa que vai estar na luta. Vai ser interessante de ver. Não vai ser... Eu acho que o ano passado era horrível. Pá, o ano passado foi horrível, meu.
Era sofrível,
O ano
era.
passado custava mesmo ver os Patriots. Eu acho que este ano vamos gostar de ver, ainda que possam não haver os resultados de antigamente. E por isso sou um baunilha sim, mas de modo geral estou mais entusiasmado do que estava o ano passado, então muito mais.
Vamos saltar então para Miami. Vamos ao calor de Miami. Nuno Félix, é aqui que tu tens a tua equipa de Super Bowl?
Estás a tentar sacar a
Estou! Estou a
cartada.
tentar,
Estás
estou
a tentar sacar a
a tentar.
cartada. Não. Os Dolphins são a equipa de playoff para mim, mas assumo aqui, foi a única equipa que eu tinha como equipa de Super Bowl de toda a conferência que acabei por mudar para a equipa de playoff. Acho que há alguma dúvida, acho que o Vic Fangio vai melhorar esta defesa. Certeza absoluta. No entanto, foram buscar o Jalen Ramsey, lesionou-se. Digo sinceramente, se o Jalen Ramsey tivesse operacional e tivesse a 100%, eu acho que metia também o. E já agora, eu acho que se calhar os Dolphins vão acabar por ir buscar o Jonathan Taylor. Com um running back diferente, com o Jalen Ramsey saudável, gosto daquilo que fizeram ofensivamente, acho que vão ser um melhor ataque. Acho que se o Tua tiver saudável, e eu acho que isso é uma das questões principais, é se vamos ter o Tua a fazer os jogos todos ou não. Se tivermos um Tua a 100%, se tivermos um jogo de corrida a funcionar como não funcionou o ano passado, acho que estes Dolphins são a equipa de Super Bowl. No entanto, tenho que ver, preciso de ganhar confiança para fazer esta afirmação, e então os Dolphins são uma equipa de playoff para mim.
E para mim também, são uma equipa claramente playoff, há muito talento no ataque, especialmente com o Tua e com o Jalen Waddle e com o Tyreek Hill. Mesmo o jogo de corrida eu acho que pode ser superior este ano, resta saber se o Mike McDaniels quer ou não. A linha ofensiva assusta-me um bocado, eu acho que é aí o meu grande problema da equipa, porque depois a defesa com o Vic Fangio e o talento todo que tem é ridículo. O Kelvin Joseph é um jogador que a nível de talento tem muito mais do que o Noah Igbinoghen, tem a menos cabeça. E por isso é que eu acho que ele também não explodiu nos Cowboys, mas acredito que talvez até pode ser um jogador interessante a terem atenção o porquê do Vic Fangio o querer. Como o próprio Cam Smith, que eles foram buscar na segunda ronda este ano. Por isso, estou muito entusiasmado com esta época dos Dolphins. Acho que o Jalen Phillips, como já falámos, pode ser uma estrela a assumir-se este ano. Mal posso esperar que sim, ele e o Javon Holland. Resta saber, para além do Tua, que é uma questão que se tem de falar, para mim é a linha ofensiva que vai ser o grande pilar desta equipa, se são equipa mediana, se são de playoff ou se são mesmo de Super Bowl.
Eu tenho estes Dolphins como equipa de playoffs, ok? É inegável tudo aquilo que vocês disseram. As primeiras linhas defensivas destes Dolphins têm tudo para ser uma defesa especial orientada pelo Vic Fangio. Preocupa-me a linha ofensiva, ok? Em particular numa divisão onde vão levar com uma defesa como a do Bill Belichick, com uma defesa de Robert Saleh e depois uma defesa dos Bills. Que não, já não aspira tanto, mas já lá vamos. Mas acho que estes Dolphins têm janela de oportunidade para se as peças caírem no sítio certo, serem uma equipa que possa fazer aqui algo a acontecer. Sólida equipa de playoffs para a próxima temporada. Agora vamos aos Buffalo Bills e Nuno, só para contrariar, agora começo eu, está bem? Os
Ok.
Buffalo Bills. Eu tenho como equipa de playoffs para o próximo ano, ok? Acho que a janela destes Bills para o próximo ano, aliás, a janela de oportunidade para estes Bills irem serem equipa de Super Bowl, aquele super plantel, de alguma forma, não digo que fechou, mas está mesmo, está ali, ficar entreaberta, ok? Acho que o Josh Allen é um talento ímpar, Acho que adicionaram peças para se conseguirem focar em lutar contra os top dogs dentro da divisão e dentro da conferência. Por exemplo, o Dalton Kincaid é para tentarem conseguir colocar ali aquele face-off com Kelce, com o futuro da posição de tight end, aquilo que pode ser. O Stefon Diggs ouve aquela narrativa toda, pá, isso para mim é para varrer, ok? Ele está focado, ele sabe, ele quer estar ali e acho que se as coisas correrem bem, ele vai querer continuar ali. Se as coisas não correrem bem nas primeiras semanas, pode haver outra conversa. A linha ofensiva tem continuidade, mas não me inspira uma confiança absurda. E depois na defesa, eu acho que é a grande incógnita. Para mim, são a pior defesa da divisão, no papel. Acho que são a pior defesa da divisão. O Von Miller. Que Von Miller é que nós vamos ver quando ele regressar da lesão, que não vai ser nas primeiras 4 semanas, porque já foi colocado na lista de jogadores que não vai jogar. Esta defesa tem capacidade de olhar olhos nos olhos com os melhores ataques da conferência. O Micah Hyde, um ano mais velho, o Jordan Poyer, um ano mais velho, já não são os jogadores que eram. Aquele touchdown na pré-temporada em que o Jordan Poyer não acompanha o Jalen Warren dos Steelers, mostra-me isso, já não tem evolução. Já não acompanho a velocidade que havia. O Tre'Davious White, que jogador é que vai ser, não é? O Kyrie Elam vai dar o salto como prometeu. Por isso, há muitas questões em torno destes Bills. No entanto, não sou capaz, obviamente, de os tirar da luta pelos playoffs, mas sou capaz de dizer que não têm para mim já o enquadramento para uma equipa de Super Bowl.
Sim, deixa-me só acrescentar um ou outro ponto. Eu acho que isto é uma equipa que não tem armas ofensivamente para o Josh Allen, tirando o Josh Allen para chegar a um Super Bowl, e é por isso que para mim é uma equipa de playoffs. E a
Já
defesa
revelaste, Nuno, já
já
revelaste.
revelei, e a defesa deu um passo atrás, como tu disseste, envelheceu. Portanto, eu não sei honestamente, e acho que depois falaremos disto, não é? Porque ainda não fiz. Eu não sei se estes Bills são a segunda melhor equipa da divisão para mim, sequer.
Ah, pensei que ias dizer que não sabes se o Pedro vai voltar a colocar no Super Bowl este ano, não é?
Isso estou
Mas
curioso para
vamos ter
ouvir.
a resposta dentro de alguns segundos.
Não, nada disso. Está um próximo episódio. Não vou dizer nada agora. Agora simplesmente vou dizer que sou equipa de playoff. E antes de ir enumerar todos os problemas que vocês disseram, o Sean McDermott passa a ser o coordenador defensivo também, pelos vistos, e o Ken Dorsey não mostrou que é um válido coordenador ofensivo.
É verdade.
Porque ser o Josh Allen a ganhar os jogos não é execuível nesta conferência. É impossível. Por isso.
E Pedro, e já agora, o que é que tu achas do que eles fizeram na posição de running back? Reinventaram-se um bocadinho, foram buscar, apostaram no James Cook, buscaram o Damien Harris, Latavius Murray, Ty Johnson.
Imagina,
É por aqui?
eu gosto, mas depende do que ele quiser fazer. Se ele quiser ser mais mauler, um bocadinho mais agressivo, e em vez de quererem ganhar 4 jardas, tem de ser o Josh Allen a correr power para o lado esquerdo. Se puder ser uma coisa mais interessante e que não seja o Josh Allen, eu agradeço. Até porque o Cyrus Torrence, uma das grandes mais-valias dele, era o jogo de corrida. Portanto, aquele lado direito com ele e com o Spencer Brown fica muito, muito bom para correr a bola. Pass protection é um bocadinho mais tenso, mas para correr a bola é muito interessante. E por isso, eu acho e espero que haja mais inovação nesse sentido, da mesma maneira que acho e espero que haja uma inovação no que toca ao jogo curto e médio, porque esperar que primeiro down, não conseguimos, segundo down, bolas não conseguimos, terceiro down, ok, já estamos terceiro down e 10, o Josh Allen a mandar bombocas. Porque no primeiro down e no segundo down não facilitamos nada. Não há nada. Tentámos correr uma vez, correu mal, como corre sempre. Depois tentámos logo no primeiro ou no segundo down fazer um passo de 30 jardas, falhou. E agora, terceiro down e 10, linha ofensiva claramente pass protection não é assim tão o ponto forte. E as outras equipas mandam os cães atrás. E, pá, é perfeitamente normal que corra mal quando se joga assim, especialmente se este é o plano, quando se vai tentar proteger contra o pass rush dos Jets, dos Dolphins e dos Patriots, os Bills perdem os jogos todos da divisão. A não ser que de repente, ok, Josh Allen, vamos lá fazer. Temos de marcar 30 pontos, porque a defesa também é uma incógnita agora. 30, 35 pontos por jogo, não é execuível. Portanto, os Bills podem ganhar o Super Bowl, podem, mas tem de ser uma época especial, que eu, neste momento, não consigo ver com muita pena minha.
É verdade. Vamos então aos New York Jets. Nuno, tu já abriste aqui o
Eu
jogo.
vejo uma época especial a acontecer em Nova York este ano.
Super Bowl.
E é isso, é o que eu tenho a dizer. É o Rodgers Effect a acontecer, a invadir a minha cabeça. Tenho estado a gostar daquilo que tenho estado a ver a sair do training camp dos Jets. Gosto da química, gosto do plantel, inclusive ofensivamente, linha ofensiva. Gosto da defesa. Tem algumas questões relativamente aos safeties da defesa, talvez o elo mais fraco desta defesa, mas lá está. Acredito que, como falávamos há pouco, o 4-3 cover 3 que está implementado aqui nos Jets com pass rush acontece e acontece bem. Tem a liderança do CJ Mosley. A linebacker, tem pass rush, foram buscar o Will McDonald este ano na primeira ronda. O ano passado tinham ido buscar o Jermaine Johnson no final do primeiro round. E acima de tudo, falar de pass rush nestes Jets e não falar do Quinnen Williams ali pelo meio, que é uma força disruptora. Eu acho que estes Jets estão em win now mode, portanto, estou. Semi-all-in, vamos ver com o calendário, mas isso só falamos no próximo episódio.
Sim, olha, os Jets são uma equipa mesmo. Para já, tenho um problema gigante, como vocês sabem, né? Disse que se os Jets vão ao Super Bowl, tem que levar aqui em casa
Opa, imagina, não eras o primeiro a passar por mentiroso também, não é por aí, André?
Vou só comprar cigarros e não volto, né? Vou comprar leite e não volto. Não, mas é. Pá, eu cumpro promessas. Eu sou uma pessoa de palavra.
Já o Pedro ainda está a ver um jantar.
Boa, bom passo que eu te fiz, Nuno. Vais para
Só para
touchdown.
enfiar aqui.
Mas
Por acaso
olha,
tenho que pagar esse jantar, tem.
os Jets são uma das equipas que é uma dor de cabeça, porque no papel, no vídeo, naquilo que nós temos visto, eles estão a ser uma das equipas mais cobertas a nível mediático, também pelo Hard Knocks e tudo mais. Pá, há ali algo especial que se está realmente a formar. É inegável. Eu acho que eles têm uma janela de Super Bowl de 2, 3 anos com o Aaron Rodgers. As peças parece que estão todas a cair no sítio certo, mas eu este ano ainda vou ser comedido e vou dizer que os Jets são uma equipa de playoffs, ok? Não estou capaz ainda de os colocar naquele enquadramento de equipa de Super Bowl, ainda que acho que é fascinante como é que uma peça, neste caso o quarterback, pode virar tipo toda a organização, não é? Os Rams fizeram isto com o Matthew Stafford. E podemos entrar aqui numa questão se os Jets no papel não têm um plantel melhor do que os Rams tinham quando foram buscar o Matthew Stafford. Mas os Rams não tinham a competitividade toda que os Jets vão apanhar na AFC Leste e na AFC como um todo. A realidade é essa. Por isso, eu vou-me colocar os Jets como equipa de playoffs, mas não acho descabido serem uma equipa de playoffs. Desculpem, uma equipa que consiga ir ao Super Bowl e ganhar tudo logo no primeiro ano com o Aaron Rodgers em Nova York. Para mal da minha carteira, para mal dos meus problemas, mas vai ser muito, muito interessante ver estes Jets durante a próxima temporada.
E a questão para mim dos Jets, que eu tive aqui na dúvida se queria metê-lo já no Super Bowl, mas não meti, meti playoff só. Porquê? Porque falámos do Brady e falámos do Stafford irem para organizações diferentes. A grande diferença entre um e outro é que o Stafford tem lá, o Rodgers tem lá o Lazard e o Cobb, que facilitam imenso a integração dos novos jogadores num sistema que já é conhecido pelo Rodgers por causa do
Claro,
Nathaniel Hackett. Ou
claro.
seja, o Brady, quando passa mal nos Bucks até à bye week, eu sinceramente não espero isso dos Jets. Porquê? Porque há uma certa continuidade ali a acontecer por parte desses jogadores. Mesmo o Randall Cobb, que ah, ok, pá, já não vale nada. Mas é balneário, é liderança e é cultura que vem de Green Bay. Por isso, pá. Os Jets são um terror, vai ser muito complicado parar estes Jets, quer seja ofensivamente, quer seja defensivamente. Vamos ver, epá, há poucas razões para não meter estes Jets no Super Bowl, sinceramente, como equipa de Super Bowl. Mas eu arranjo e por isso meti-os como playoff. Que é os safeties. A linha ofensiva, eu já disse que gosto, mas preciso da continuidade e preciso de uma Kai Becton a funcionar pelo menos 15 jogos por época, dou-lhe dois de descanso. Por isso, Há aqui muita coisa boa, o Dalvin Cook, o Brissol, epá, isto é ridículo, esta equipa. Resta também saber se o próprio Sala, se Nathaniel Hackett e Jeff Ulbrich estão a par e se estão capazes de levar esta equipa para esse patamar. Porque é muito giro ser o underdog, é muito giro ser uma equipa que faz bons jogos, com que começas a ser o favorito, a mentalidade começa a ser diferente, a expectativa começa a ser diferente e há equipas que podem não conseguir lidar com isso.
É verdade. Chegamos então ao final deste exercício de sobrevivência na AFC. Acho que é a melhor maneira de colocar isto. O Nuno tem quatro equipas que são nível de Super Bowl: Ravens, Bengals, Chiefs e Jets. Eu tenho três: Chiefs, Ravens e Jaguars. E o Pedro tem dois. Mantém-se aqui mais pragmático, se calhar, com os Bengals e os Chiefs, sem querer avançar aqui muito. E depois temos várias equipas de playoffs. O Pedro tem aqui seis equipas, eu tenho seis equipas, o Nuno tem cinco equipas, aliás, também seis equipas, por isso há aqui muito talento, vai ser um exercício bastante complicado.
E comparar isto com a NFC é ridículo, estás a ver? Imagina, eu metia talvez, se calhar, 10 equipas da AFC para 3 da NFC, por exemplo, pá. Tirando as
Certo.
3 principais da NFC,
Sim,
tens muita equipa aqui
e
que é
isto no fundo, se
muito mesmo.
fizéssemos um power ranking, não é? De todas as equipas, se calhar, assim de cabeça, sem ter feito esse exercício, se calhar no top 15 da NFL, estarão quatro equipas da NFC.
Eagles, 49ers, Seahawks e Cowboys. É cream of the crop do lado da
Pois,
NFC.
e tens de gostar muito dos Seahawks, às vezes, se calhar para meter em cima de uns Steelers.
Pois,
Ah,
quando
penso.
entras aí, quando
É
entras
bom que
nessa.
tenso, Vlad. Já,
É
muito
pouco
complicado
tenso.
isto. Pouco
Agora
de tenso.
agora é poliglota. Desbloqueou esta skill a jogar Madden, qualquer coisa assim.
Petatanción.
Ai, mas olha, é sempre bom estarmos aqui. É um bom exercício esta navegação pela AFC. Agora nós regressamos para o episódio derradeiro, que é o caminho para o Super Bowl, que sai no dia em que tudo começa, 7 de setembro. Temos o episódio a ser solto nas redes sociais e podem acompanhar todos os nossos palpites, vencedores de divisão, equipas que vão ao Super Bowl e mais algumas coisinhas que vamos lançar ali pelo meio com as nossas previsões para a temporada. Entretanto, a primeira oportunidade tenho também de vos deixar aquilo que vai ser a primeira semana de jogos da NFL nos canais Eleven, que agora é na DAZN, não se esqueçam disso. Não só podem acompanhar todos os jogos subscrevendo o Game Pass, como também podem acompanhar três jogos que terão então transmissão, como habitual, ao longo dos últimos anos. E vamos começar com o jogo de arranque, Detroit Lions contra os campeões em título, Kansas City Chiefs. Agora parecia o Nuno ali a engasgar-se todo
Passa doble.
quando vai a Kansas City. Depois, no domingo, duelo épico que me faz deixar aqui em rebuliço: Miami Dolphins contra os Los Angeles Chargers às 21h25. E depois, noite dentro, entre os New York Giants e os Dallas Cowboys, na entrada da noite de 11 de setembro, que é sempre uma data de marco especial nos Estados Unidos, pelos infelizes atentados que aconteceram, em 2001. Por isso, esses vão ser os três grandes jogos que teremos na primeira semana nos canais Eleven, com narração em português aqui, comigo, com o Pedro Fernandes e com o Nuno
Com o
Félix.
Pedro Fernandes agora é na dúvida, não é? Ele que é poliglota.
Ah, pois, não sabemos, não é? Não sabemos o que é que. Feta atenção, não é?
Feta
Feta
atenção.
atenção. Mas aí deixar um agradecimento a todos. Nós voltaremos então na próxima semana com o derradeiro episódio e depois poderão ter a nossa companhia todas as semanas durante toda a temporada da NFL nos canais Eleven, na DAZN.
NFL 11.